Canibalismo a gente vê por aqui.
Querida e qualificada audiência, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
Sou Felipe Almeida, professor de economia da UFPR e temos mais um episódio de ilustração do institucionalismo através de filmes de qualidade e gosto duvidáveis.
Aqui é Manuel Ramon, professor de economia da UFABC. E hoje teremos um episódio episódio canibal.
É basicamente
canibal.
Atingimos o fundo do poço?
Óbvio.
Óbvio. Sensacional. Pessoal, no episódio de hoje, em nosso clássico timing perfeito, discutiremos o filme O Poço, que segue a descrição. Em uma prisão onde os detentos são alimentados por uma plataforma descendente, os que estão nos níveis mais altos comem mais do que precisam, enquanto os andares mais baixos ficam com as migalhas, até que um homem decide mudar o sistema. Falando em alimentação, esse filme é um prato cheio para discussão institucionalista, né?
Oh, que trocadilho! Primeiro, né, é a segunda vez que a gente grava sobre um produto da cultura pop que tem a ver com um jogo que emula o mundo real, né, que a gente gravou sobre Round 6,
verdade,
né,
é.
E a gente vai gravar agora está gravando agora sobre o Poço, né, e o jogo é muito importante como ele acontece, né. Falou prisão, cara, na sinopse, eu nem entendi que era uma prisão assistindo.
E eu vi isso em mais de um lugar, que eu também achei estranho a primeira vez que eu vi, e todas as sinopses se remetem a isso, prisão. Prisão no sentido de estar preso, né, não necessariamente no sistema penitenciário.
Eu interpretei prisão como sistema penitenciário. Bom, o que acontece, vocês me corrijam, né, se eu estiver enganado. O sujeito, ele entra, né, o protagonista, ele entra por vontade própria. Ele entra motivado...
E, obviamente, é um pós-graduando, porque ele foi pelo certificado. Ele queria horas.
Ele foi pelo certificado, exatamente. Para obter o certificado. E ele foi para parar de fumar e ler Don Quixote. Né? Ele foi por causa disso. Essa é a motivação dele. E como que funciona? Toda pessoa que entra, né, se adiciona o prato preferido da pessoa no cardápio. Então, você tem uma plataforma que ela é uma mesa de um banquete. Que se cada um comer o que foi necessário, o que é necessário para si, a energia necessária para si, todo mundo come, tá todo mundo tranquilo. Só que essa plataforma, ela vem descendo verticalmente por diversos níveis, né? Diversos, porque cada vez você percebe que o poço é mais fundo, né? E desce o banquete inteiro. Então, as pessoas dos primeiros níveis, elas comem mais. Elas fazem o que elas quiserem com a comida, à exceção de estocar a comida. Você tem que deixar a comida ali na plataforma, sem comer quando está ali. Só que as pessoas dos primeiros níveis, elas comem muito, né? Elas se alimentam de tudo. Quando chega em um determinado nível, você chega ao ponto de nem ter mais comida. E aí você começa a perceber o drama quando as pessoas passam um mês por nível, né? Porque se a pessoa for para um nível muito baixo, ela vai ficar um mês sem se alimentar e ela não sabe o nível que ela vai estar no mês seguinte, né? Então o design do jogo, né, é esse, e é isso que a gente vai traçar a ilustração institucionalista com o mundo no qual a gente vive. Professor Manu, você concorda com a minha síntese do jogo lá do Poço?
Perfeito. Acho que explica bem, né? A gente já falou que isso está na Netflix, que é fácil. Só escrever Poço.
Não.
Escreve Poço, sai lá na Netflix, você assiste, é uma hora
e meia.
Incomoda, é um filme incomoda, tem cenas bem fortes, Bar, né? Mas é basicamente isso, né? A plataforma que desce, que é o banquete, e ela vai descendo, fica alguns minutos no seu andar. O andar sempre tem duas pessoas, né? E vai mostrando essas pessoas interagindo, né? E elas ficam no mesmo andar um mês, né? E depois elas dormem, tem um gás que adormece elas depois desse mês, e aí elas acordam em outro andar, certo? Essas pessoas não sabem qual que é o fundo do poço, qual que é o andar mais baixo.
É tipo o brasileiro hoje.
É brasileiro, brasileiro. Qual é o fundo do poço? E é bem interessante porque ele é metafórico e ele tem muitas discussões institucionalistas que podem ser pensadas. Tem-se a ideia de que se cada um comer o que é necessário, o último andar consegue comer. Todo mundo come.
Todo mundo come.
Né? A questão é por que fariam isso? Né? Por que a pessoa que está nos andares de cima colaboraria com a pessoa que está nos últimos andares? Né? Esse é um ponto.
E tem um lance, né? A dupla, ela é sempre a mesma, a não ser que uma das pessoas saia do poço, né? Ou venha a óbito.
Exatamente.
Né? Assim, porque não vai ficar o cadáver acompanhando a pessoa, né? Tipo, você
só troca... Mas dependendo do andar, seria uma boa.
É, você só troca a dupla por causa disso, né?
É interessante, assim, então, avançando no filme, né? O que acontece? Se você chega no último andar, não vai ter comida, né? A comida acaba bem antes. Essas pessoas têm que ficar um mês sem comer. Só que elas têm umas às outras, né? Então, aí você tem os episódios de canibalismo, né? Todo tipo de autofagia ali que acontece, né? Agora, tem uma questão também que tem no filme, que é... Sempre aparece, às vezes, uma moça que vai descendo os andares, né? Que se tem a história que ela está procurando um filho, né? Só que ela vai descendo os andares e os homens pegam essa moça, né? E no final da conta, sempre ela mata todo mundo, né? Ela mata... Se alguém encostar nela, ela vai lá e mata a pessoa. Ela mata sempre o seu companheiro, a pessoa que está no mesmo andar que ela. Por quê? Porque ela aumenta a chance dela encontrar o filho, né? De que na próxima rodada apareça o filho. Ela desce sempre essa plataforma. Tem um momento no
filme. Sim. Isso é um lance, né? Uhum. As pessoas conseguem mudar de nível se elas estiverem em cima da plataforma, né? Isso. Que vai indo nível a nível. Isso. E isso não é um elemento proibido no jogo. Não. A pessoa pode fazer isso.
Só que ela tá indo pro lugar pior sempre.
E essa guria fica fazendo isso.
Né?
Porque... Tá sempre pro lugar pior, porque sempre desce a plataforma.
Sempre desce.
Ao final do dia da alimentação, a plataforma sobe até o nível zero, onde se serve o banquete, mas é numa velocidade absurda,
isso,
né?
Você não consegue subir.
Pular em cima, simplesmente.
Bom, e temos a história se desenrola nisso, né? Se desenrola, né? Eu acho que não precisa... É o mote para nossa discussão, esse sistema, como eles mesmos falam no filme, né? É um sistema. O que chama a atenção de início, assim? Você pensa, pô, institucionalismo, o que tem a ver com isso? Bom, tem a ver que nós temos... A nossa realidade, ela é construída a partir dessas instituições bárbaras, né? Que é tentar se aproveitar do outro, né? Tentar tirar o máximo proveito do outro, submeter o outro. E aí quando você pega esse cara que é socializado, a sociabilização dele se dá nesses termos, e coloca ele numa situação como essa, o que acontece? Exatamente o que acontece no filme, né? Então o cara que tá em cima, ele se refestela da comida que ele tem, sem pensar em quem está lá embaixo, né? O último que se dane, né?
Ele se refestela, você falou?
Não é isso?
Não sei, nem sei o que significa isso. Mas achei sensacional.
Não, refestela. O Fernando vai fazer uma consulta ao Google rapidinho e vai colocar aqui o significado de
refestelar. Lançar-se ao prazer, ao deleite, comprazer-se, deleitar-se. Por exemplo, mandou fazer boas roupas e aos domingos refestelava-se.
Nem precisa do Google.
Sensacional.
Okay?
Sensacional.
Fantástico, fantástico, professor.
Vou aderir ao meu vocabulário. Sim.
E você vê esses choques institucionais acontecendo, uhum. Né? De acordo com quem é o parceiro protagonista, né, do leitor do Quixote, o Cavanhaque lá, né, uhum. O parceiro Cavanhaque, né, o primeiro parceiro dele é um senhor, que a gente vai chamar ele de óbvio, né,
senhor óbvio,
que o óbvio, ele tá totalmente submerso nas instituições
totalmente.
Do jogo, né, que é uma metáfora, né, a um sistema capitalista, isso, né, um sistema que se justifica desigualdades e tudo. E depois...
E a culpa dele tá ali é da Polishop.
É da Polishop. Não. É que ele teve um surto, né? Ele teve um surto. É que ele ficava comprando faca na Polishop. Chegou um momento que ele percebeu que sempre teria uma faca melhor. É. Ele pegou a TV, arrancou da parede, jogou pela janela e acabou matando uma pessoa.
Um imigrante, então, que ele falou um que imigrante. Ele não tinha culpa dessa classe estar ali.
Ela nem deveria estar lá.
Ele nem deveria estar lá. E ele teve opção, ou vai pro poço ou pra ala psiquiátrica, né? Ele foi pro poço.
Perfeito.
A segunda companheira... é a senhora que fazia a seleção, né? Uhum. A senhora que fazia a seleção para quem ia para o poço, né? A senhora que faz a seleção, ela parte de uma outra abordagem, né? Ela tenta apresentar para as pessoas que dá para ter um sistema melhor. Uhum. Ela tenta convencer as pessoas que se você comer somente o necessário, todo mundo fica numa boa situação. E aí vale lembrar que você consegue falar com as pessoas no nível de cima e no nível de baixo.
Pelo
só,
buraco, né?
Você não consegue falar todos. Você fala pelo buraco, nível de cima e nível de baixo. E o último sujeito que tá lá com ele, que vai ser o rapaz da corda, uhum. né? Ele tem uma... Eles se unem, né? Rola um team up em prol de subverter o sistema, né? Aí eles já uhum. vão para a ação subversiva do sistema. Então, no primeiro momento, o senhor óbvio apresenta as instituições do poço, depois a senhora seleção, ela vai tentar, né, gerar uma lógica e uma razão para que você tenha uma boa distribuição dos alimentos aí. E para o último, o senhor corda, né, é você promover ações para subverter o sistema.
É, assim,
vocês concordam com
eu
com
concordo,
isso?
É exatamente isso. E isso liga com o nosso outro episódio sobre Edifício Master, né? Porque exato. É como se a senhora fosse o método Piaget, né? E depois ele com o senhor da corda é o método Pinochet, né?
Se não tem Piaget, né? Se você dá amor, você quer amor. Exatamente. Se você não tem amor, é Pinochet.
É
isso.
Né? Nossa, é o resumo do mote desde o filme, é mais ou menos isso, né? Mas aí, como a gente já destacou, né? Tem uma metáfora ali do nosso mundo, né? Por exemplo, esse senhor que ele começa no andar 43, não é isso? 47?
Eu anotei 48.
48. Não é tão... Aí o senhor, óbvio, fala pra ele. Não, aqui é um ótimo andar, né? Porque a comida não vem tão zoada, né? Tem comida ainda. Então a gente não vai morrer de fome aqui. Tá, beleza, né? E aí, quando desce a comida, cara, o cara vai lá, come tudo que ele consegue. Tá tudo zoado, né? Tudo detonado já. Não tá organizada a mesa, tá... Que você vê? Que a pessoa do andar de cima, os dois andares de cima, elas estão um pouco se lixando, né? Como deixa a comida para o próximo, né? E é muito interessante porque chega um momento que esse senhor, tipo, gospe, né? Na mesa, né? Gospe na comida ali e desce.
Ele sempre cospe depois.
Ele sempre gospe. Mas os de cima também gospem. E ele olha para cima...
É gospe? A palavra é gospe? Não é cospe, não? Com C? É gospe,
não é deguspir ou é cuspir?
Cuspir se escreve com C, mas tradicionalmente as pessoas falam com G, né? Não sei se vocês já perceberam
isso.
Sério?
Eu sempre falei cuspir. Cuspir.
Pois é, se escreve assim. Mas
você fala cuspir?
Eu falo cuspir, mas eu escrevo cuspir.
Eu não sei.
É com C, com certeza.
Com C, sim.
Talvez você esteja misturando o espanhol e o português, não, professor?
Não.
Não?
Não, porque em espanhol é esculpir. Então tem com esculpir. C também. Então eu errei. É cospe, né?
Cospe.
Não, o cara... Você pode falar como você quiser. Isso aí os professores de português
tá errado,
já...
Mas tá errado.
Aqui o senhor pode
que...
falar como você
eu
quiser.
Eu posso falar como eu quiser, mas tá errado. Então, cospe. O cara
você fala leite ou leite?
Mas aí é a mesma coisa. Não é um erro. Não é um erro. Né? Mas isso é um erro.
Aí é sotaque só, né?
Aí não é gospe, é cospe.
Caralho, que elevador mais aleatório que a gente entrou agora.
Nossa, foi muito surreal isso.
O cara cospe. na comida, né? E ele xinga as pessoas de cima que fazem o mesmo que ele. Ele, né? Ele olha pra cima e fala, filhas da puta!
Filha da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nem um babaca, não!
Não sei o quê. Mas
não, o velho, primeiro momento que ele faz isso, ele joga a garrafa de vinho, aí quebra, cai caco de vidro na comida e ele cospe. Aí o cavanhaque pergunta, por que, que você fez isso? Aí o velho, para que os de baixo comam. Ou seja, eu fiz porque eu quis.
Isso.
É,
propositalmente.
E aí ele fala, e se os de cima fizerem o mesmo? Aí o velho fala, eu acho que fazem, filhos da puta. ou seja, ele segue uma lógica, né, que ele desqualifica, né, cara?
Não, exatamente. Ele tá dizendo, o jogo é esse. Né? Quem tá de cima faz isso, eles são os filhos da puta, mas eu tô em cima do outro. Né? Então eu tenho o direito de fazer isso. Só que isso vai se,
cadeia.
Vai se replicando até o fim. Né? Então ninguém tem preocupação com os que estão embaixo, que morrem. Né? Eu gosto disso.
E o lance
disso?
Da comunicação pro velho, Ramon? O que você achou?
Qual comunicação?
Com os outros níveis. Que o velho tem uma lógica de comunicação.
Como é que era a lógica?
Quando o Cavanha vai falar com o pessoal do nível de baixo, o velho fala, não fale com eles, ó, Cavanha. Uhum. Por quê? Porque eles estão embaixo.
Exatamente, né?
E
os de cima não vão falar com você.
E aí ele tenta falar com o de cima. Ele fala, e os de cima não vão falar com você, porque você tá embaixo.
Isso. E aí quando você vê isso, você fala, putz, cara, é muito uma crítica, uma metáfora da nossa sociedade. Mas tem distâncias, né? Eu queria enfatizar um pouco as diferenças, né? Porque tem questões ali que... Para o institucionalismo, tem uma mensagem muito boa, né? Mas está faltando algo, né? Por exemplo, eu acho que falta a questão, por exemplo, da aleatoriedade, né? Ali você está no andar 48, depois os caras foram para o 133, né? Depois eles foram para o 30 e poucos, depois o cara foi para o 6, né? E essa aleatoriedade, a gente pensar na estratificação social, né? Ela não acontece no capitalismo. Né? O cara que está em primeiro não tem chance de ir para o último. Né? Não,
acontece, mas uma única vez. Quando você nasce.
Isso. Você nasceu, tá, a chance de você ficar ali é muito grande. Né? Então, tem uma lógica ali dentro que eu acho que é difícil da gente trazer para o mundo real, porque para o mundo real, quem está nos primeiros rankings ali... eles mesmos criam a lógica do jogo. Eles criam as regras do jogo que todo mundo vai jogar e que eles vão ganhar. Né? Basicamente, o Veblen é isso. Né? Eles estão criando uma lógica do jogo que é para que eles ganhem. Né? E que os outros fiquem onde estão. Então, isso não acontece no filme. Né? Porque o cara que está lá nos cento e poucos pode virar nos seis. Né? O que eles querem destacar no filme é que isso vai criando um tipo de inércia institucional de...
faleceu.
Querer ou tá pouco se lixando para o próximo, né? Buscar apenas a sua salvação. Vamos dizer que é um tipo de sociedade bárbara que é criada ali e essa lógica perdura. Perdura, por mais que você saiba, mas se a gente organizar isso aqui direito, pode ser que tudo dê certo e a gente fique todo... Mas aí não tem estratificação, por quê? Porque aí o cara do primeiro vai comer a mesma coisa que o último, né? E enquanto o cara tá em primeiro, ele não quer comer a mesma coisa que o último, né? E dane-se se ele for pro último em algum momento. Então, essa aleatoriedade das posições não existe no nosso mundo. Então, apesar de ser uma metáfora do mundo, ela para aí. Né, nessa parte. E tem outra parte que também que é central pro institucionalismo, porque o institucionalismo está falando, não é aleatório o mundo. As estruturas estão ali e elas são muito fortes. E tem outra questão pro institucionalismo, que é a questão do trabalho. Esses caras não trabalham ali, eles não estão sendo explorados, né, por ninguém, eles só estão sendo punidos. Né? E o que o institucionalismo também tenta resgatar é o quê? Peraí, quem está mais embaixo na classificação social, na verdade, é quem oferece mais trabalho, né, para todas as outras classes. Né? Então, e institucionalmente é mal visto, mas objetivamente, né, é o que tem maior responsabilidade na manutenção da vida, né, de todos, né? E o trabalho,
né?
E acho muito complicado a gente pensar em nessas rankings, estratificações sociais como abordagem institucionalista sem o trabalho tá, aparecer ali, porque o trabalho é central pra gente, né? Então, nisso o filme emperra, né?
Isso ele não ilustra, né?
Ele não ilustra.
Ele não entra nesse ponto.
Então, é legal a metáfora, mas quando você vai olhar com o olhar institucionalista, você fala, faltou isso, né? Faltou que o mundo não é aleatório, as posições não são aleatórias e a centralidade do trabalho, né? Isso desaparece. Mas tem uma mensagem muito interessante ali. Eu acho que acontece a partir da interação social, né?
E eu acho que tem outro ponto que você falou da inércia, né? Tipo, de você ter um sistema que ele pode ser um sistema igualitário, né? Que ele pode ser um sistema que, no caso do filme, a gente pode julgar como um sistema bastante justo, porque ninguém faz nada e todo mundo comeria a mesma coisa. Né? Uhum. Tipo, esse é o ponto. Né? Na sociedade, isso é um pouco mais diferente de se aplicar. Né? No entanto, quem tem a possibilidade de comer mais, vai comer mais. Independente da mudança desse nível dali para frente. Né? Então o cara que ele tá lá, os caras que estão nos primeiros níveis, né, eles poderiam, não, vamos fazer diferente aqui, que era o que a senhora entrevistadora queria, mas essa pessoa, o pessoal não faz diferente, por quê? Porque chegou naquele nível, ela quer se esbaldar, é um princípio, né, de ascensão social que a gente vê bastante na nossa sociedade, né, tipo, dos indivíduos, eles, por que que se deseja ascender socialmente? Por que que se emula? Né? Você faz isso pelo que a classe superior te geraria se você fosse parte dela, pelos benefícios que essa classe vai ter, né? Então você tem uma difícil subversão porque você quer aquele benefício, e a justificativa é a justificativa do senhor óbvio, que é, olha, todo mundo faz o que todo mundo faria naquela situação, ou seja, ele parte do princípio que todo mundo vai se alimentar da forma como quiser, independente do nível. E quando você tem muita comida, você vai estar comendo muito. Né? Isso vai estar acontecendo. Né? E toda a lógica do senhor óbvio é uma lógica, né, tipo de, olha, as coisas são assim, elas vão continuar sendo assim. Inclusive, ele fala literalmente, né, que no poço todos são livres para fazer o que quiserem. Ele fala, no poço há uma liberdade. Diga, Fernandão.
Sobre isso, vocês acham que tem alguma mensagem, alguma reflexão no fato deles poderem escolher duas coisas, né? Que é o que eles vão levar junto com eles na cela e qual é o prato que eles desejam que vai descer no elevador, né? Vocês acham que tem alguma mensagem aí também?
Eu acho que o prato é para deixar muito claro que toda pessoa poderia comer todo dia a sua melhor refeição. Até porque quando você mostra, né, tipo, as refeições sendo confeccionadas, parece um restaurante de alto luxo. Uhum. Né, as refeições são muito bem feitas, com rigor fortíssimo, né, porque tem aquela questão de quando se encontra um cabelo num prato, o chefe lá, ele faz toda uma inspeção de quem foi esse cabelo, isso não pode acontecer. Né, quando monta um banquete, é aquela coisa linda de se ver. Então olha só, se cada um comer o que quiser, todo mundo, não, o que quiser não, se cada um comer o seu prato, todo mundo come o prato preferido, né? Uhum. Então acho que tem isso, a escolha está associada a isso, e eu acho que a escolha do objeto para levar é muito para fazer a narrativa andar, né? É para justificar eles terem armas, né? Para justificar eles terem armas ali, para justificar o porquê que a senhora entrevistadora escolheu ficar com o cavanhaque, que ela achou que uma pessoa que escolheu levar um livro era uma pessoa sensível, né? E a senhora entrevistadora, ela fez a escolha, uma escolha muito fofa, né? Do que se levar. Ela levou o cachorrinho dela.
Que era linguiça.
Um linguiça, cachorrinho linguiça, né? Mas nota, ela tá indo pra uma situação de fome com um cachorro, né?
Que parece uma linguiça.
As pessoas olham o cachorro e vão falar, pô, as pessoas vão comer o cachorro, as pessoas estão passando fome, mas foi uma escolha muito, muito fofa, assim, sabe? Então eu acho, né? Eu acho que é uma questão da narrativa andar. Aonde eu acho que tem a metáfora? No caracol. No caracol tem uma metáfora muito clara que ela vai sendo construída. Eu vou apresentar de uma forma... da forma cronológica, como que surge, né? Em um determinado momento, o Senhor Óbvio passa a chamar o cavanhaque de caracol. Por quê? Eles chegam num nível muito baixo, né? Eles começam no 48, depois eles vão para um nível muito baixo, que é o nível 132. Quando o cavanhaque, ele acorda, né? Ele já está todo amarrado, e o Senhor Óbvio levou uma das facas dele, a faca que ela é amolada à medida que ela é utilizada. E o ponto do Senhor Óbvio é, olha só, a gente está no nível que não chega comida. Né? Eu vou alimentar a gente a partir da sua carne. Né? Então eu vou pegar a sua carne, eu vou me alimentar, eu vou te alimentar e eu vou cuidar da sua ferida. Eu não vou te matar. Então o ponto do Senhor Óbvio é, eu vou fazer a gente sobreviver, só que o sacrifício é seu. Né? É. E ele fala, e eu vou fazer isso porque você é mais jovem, você é mais forte, você vai fazer isso comigo se eu não fizer isso com você. Aquela questão dele sempre apresentar o raciocínio que está ali dentro do poço. E ele destaca que o caracol, antes dele ser consumido, ele é cultivado, né? Ele é cultivado tal, e ele vai cultivar o sujeito, porque ele fala, uma semana de jejum é aceitável, mais do que isso não vai ser aceitável. Depois mostra a entrevista do cavanhaque e o prato preferido dele é escargot, que é caracol. Uhum. Né? Tipo, então você vai meio que fechando, né, esse círculo do canibalismo. Né? Tipo, ele chega a comer da própria carne, né? O sujeito chega a dar essa carne para ele, né? E depois ele come a carne do velho, né? Ele vai comer a carne do velho, porque nesse mesmo poço, o que, que vai acontecer? Ele vai ter uma ação simpática com a guria, né?
Que tá procurando
quando a guria estiver passando no nível dele anterior, e a guria passa quando o velho tá mantendo ele refém e tudo mais, a guria ataca o velho, né? E aí você começa a aparecer aquela natureza mais animalesca, né? A guria ataca o velho, dá uma garrafada na cabeça do velho, dá uma facada no velho, pega a faca, solta o cavanhaque, entrega a faca pro cavanhaque. O cavanhaque mata o velho violentamente, e ele começa a se alimentar da carne do velho, né? Então, assim, o caracol é uma metáfora pro canibalismo ali, né? Uhum. O que você achou, Manu?
Não, é isso aí, não, concordo. Não tinha pensado ainda na metáfora do caracol, mas eu acho interessante.
Não, tô largando aqui, eu posso estar errado,
é interessante,
né?
Porque quando ele tá nos andares mais acima, né? Aparece o caracol, né? Pra comer. Né? Uhum. Então, não sei se não chegava o caracol, por exemplo, quando ele tava no 48, né? Ou se também estavam esperando cultivar, né? Lavar, purificar, né? Que eles chamam, né?
Vocês já comeram isso? Um pequeno elevador aqui.
Eu comi. Várias vezes.
E caracol, não.
É ótimo.
Eu comi.
É bom. É bom.
Cara, não tem como ser bom. É uma lesma dentro. E você come bom. Com a casquinha?
Não. Eu parto do princípio.
Você tem um. Desse princípio. Tem uma. Um pequeno. Como chama isso? Um garfinho que você bota dentro e puxa ele. E aí você come.
Come vivo ou não?
Não. Entendi. Não.
É tipo uma ostra, então? Uma coisa assim?
Não. Sei lá, cara. É bom.
Entendi.
Faz com. Como que é?
Eu vi que eles colocam sal lá.
Não, coloca sal, mas faz no forno, coloca alho, coloca salsinha, cebolinha, bota
tempera,
lá.
Tempera, né? Tempera.
Tempera, é o pesto, assim. É muito bom. Não. Muito bom.
Isso aí é o tipo de coisa que eu não comi, eu não irei comer.
É.
Porque não me desperta o apetite, assim.
Não, é muito visual, né?
Mas é bom, tem que... Tranquilo.
Cara, e o velho destaca, né? Aqui é comer ou ser comido, sabe?
Uhum.
Então o velho, assim, ele fala, ó, o jogo aqui é o seguinte, a comida não chega.
Uhum.
É comer ou ser comido.
Isso aí.
Então o velho, ele tava muito, se a gente entender, né, que o poço é uma metáfora de uma sociedade desigual, o velho aceitava que aquela sociedade era desigual e ele tentava agir de acordo com as regras. Ou seja, o velho compreendeu as instituições daquele local.
Exatamente, né? Mas isso é uma questão importante, Felipe. É que a gente... exatamente fala isso. O velho aceitava as regras, né? E que nunca aparece que não. Isso é a natureza humana, né? A natureza humana é assim. Não, não. Essas são as regras de uma sociedade bárbara, uma sociedade capitalista, que é reproduzida ali dentro, né? É o mesmo mundo que temos aqui fora, lá dentro, né? Então é muito interessante. Por quê? Porque é as pessoas sociabilizadas neste mundo colocadas naquela situação. Como elas vão agir? Dessa maneira, né? E aí vem um ponto que eu acho que eu tava pensando... quando eu tava vendo o filme, que vem sempre a questão, ok, como esses caras podem se organizar, né, e aí é uma questão do filme importante, né, para que todos vivam melhor, né, como se organizar para acabar com esse círculo vicioso, né, dessa sociedade. E aí vem a questão, né? Vamos convencer, vamos falar pro cara de baixo, né? Preparar um pratinho, né? Vem a senhora ali e fala, olha, eu preparo um pratinho, você come o pratinho que eu preparei para você e você prepara um pratinho pro cara de baixo, né? Eu acho muito importante, né? O filme coloca que cada um pede o seu prato preferido, porque é um prato. Então quer dizer o quê? O prato é a você tá saciado, né? Quando você come um prato, você tá saciado. Então quer dizer, tem um prato para cada um ali. Tem um prato para cada um daquilo que a pessoa mais gosta. Mas é um prato, né? Então, a pessoa vai estar saciada com aquele prato, né? Mas não, as pessoas vão querer mais. E por que vão querer mais? Por quê? Porque a gente vive nessa lógica, né? De se aproveitar e, no final, do outro. De submeter o outro. Isso eu acho uma coisa importante. Por quê? Quando eu tava vendo o filme, eu tentei ver, putz, como o neoclássico interpretaria? Porque ele ia olhar isso aqui e ia falar, qual que é a solução? E aí, pro cara vai ser assim, provavelmente vai dizer, bom, isso aqui é um dilema dos prisioneiros, né? Por quê? Porque estamos num equilíbrio ali do não coopera, não coopera. Quem é o equilíbrio de Nash? O que quer dizer? Quer dizer que, tomado que alguém tomou uma decisão, a outra pessoa não tem nenhum incentivo a tomar outra decisão, a não ser aquela, né? Só que é uma decisão que ela tem uma decisão para os dois que seria melhor, né? Mas qual que é o lance? O que que acontece? Bom, se o cara coopera, né? Então o cara coopera, o outro tem incentivo a não cooperar, né? Porque, sobrou mais comida, então eu vou comer mais, né? Se o cara de cima coopera, por que que eu vou cooperar? O de baixo, né? Eu não vou cooperar. Então o que que acontece? Sempre vai para um equilíbrio de Nash. Só que eu fiquei pensando, mas veja, esse filme, ele não tá falando, e isso é importante pra gente pensar, porque alguém vai dizer assim, e o neoclássico vai dizer assim, não, é do interesse da pessoa que aquele mundo não continue daquela maneira. É do interesse da pessoa que um prato de comida sempre esteja garantido para ela. Não é do interesse dela? É do interesse dela. Então o que acontece? Aí elas vão desenvolver regras em que todo mundo alcance esse auto-interesse. Certo? Então, tá um Nash ali, mas poderíamos estar melhor. Como poderíamos estar melhor? Bom, temos que mudar os payoffs, né? Tipo, o cara que não cooperar, ele vai ser punido de alguma maneira, né? Que é a solução que os nossos amigos encontram. Se você não quer cooperar, eu vou te dar uma marretada na cabeça, né? Porque o rapaz da corda e o nosso cavanhaque, né? Eles decidiram, vamos fazer esses caras cooperar no Piaget. Né? A gente vai descendo junto com a comida e se o cara quiser pegar mais do que é o necessário...
Não, isso é no Pinochet.
Se o cara quiser pegar mais do que tem, a gente dá porrada nele, né? E a gente vai levando comida até lá embaixo, né? Essa é a estratégia deles. Então é isso. Se você não coopera, a gente vai, ou seja, te punir, né? Você tem menos incentivos a não cooperar para sobrar comida para todo mundo. Só que isso, veja... me mostra, eu acho que pra mim esse filme é sensacional, e agora em termos didáticos, esse é um filme que eu vou indicar pros meus alunos na primeira aula de economia institucional.
Olha só,
por quê?
Porque é óbvio.
Esse filme, ele ajuda a gente a pensar com teoria dos jogos, sabe? Bom, como resolver isso com teoria dos jogos? Que jogo é esse? Né? Porque, que regras dos jogos é esse? Mas mostra o limite disso. Por quê? Porque, veja, não é uma questão de cooperar ou não, né? Não é uma questão de auto-interesse. Então, teoria dos jogos, ela parte do auto-interesse, né? São indivíduos auto-interessados, estão jogando. Como eles estão jogando? Não sei, que jogo eles estão jogando? É jogo do interesse comum? É jogo da mão invisível? É dilema dos prisioneiros? Porrinha. A gente vê o que é, né? Mas são indivíduos auto-interessados. Esses caras, eles não são auto-interessados. Esses caras são indivíduos movidos pelo ódio, né? Movidos em destruir o outro. O objetivo é submeter o outro, submeter que está embaixo. E isso é muito mais importante que o auto-interesse e o objetivo de garantir a vida deles, né?
Instituições bárbaras.
Instituições,
né?
Bárbaras. Então você pode oferecer, olha, vamos todos nos reunir e ter essa solução que todo mundo se alimenta, uma solução igualitária. Sabe o que esses caras vão fazer com você? Eles vão, sei lá, te matar. Porque isso não é, para eles, o que é o objetivo, né, do indivíduo neste mundo capitalista que nós vivemos, das instituições bárbaras, é submeter o próximo. Essas são as instituições que foram, ou que são, a todo momento, exercitadas pela classe ociosa, né? Então, eu acho muito interessante, porque aí você politiza aquilo, né? Fica totalmente politizado essa discussão de dizer, ah não, olha, todo mundo auto-interessado, a gente vai resolver aqui para fazer um jogo em que todos se dão bem. Não, não é se dar bem, é submeter o próximo. O meu prazer é que o outro seja mal. Esse é o meu prazer, certo? Que o outro seja mal. Porque, e eu justifico que é por isso que isso que fazem comigo, e é isso que eu faço com o outro. E a questão é, você tem uma subjetividade ali, que ela tá contida nesses sujeitos, que a gente não consegue... vamos deixar rolar que as regras vão ajustar esses caras. Porque essas regras não vão acontecer e essa é uma sociedade falida, uma sociedade que vai ser autodestruída. Eu não sei se vocês lembram lá no início que cai um corpo, né, pelo buraco e o cara fala, esses caras lá de cima, eles estavam numa boa posição. Por que alguém que está acima do 40 iria se matar? Ele fala, porque eles não têm mais o que fazer, eles não têm preocupação, né? Esses caras de cima não têm preocupação, então eles se matam. Né? Eles têm tudo. O cara que tá lá nos primeiros rankings ali, comendo banquete todo dia, mas não tem mais o que fazer. Então veja, o que que tá mostrando? É um sistema pernicioso para todos. Para todos.
E esse ódio, né, ele fica muito claro, né, muito mais claro na metáfora do filme do que quando a gente pega exemplos de sociedades que de fato existiram. Porque na lógica do filme as pessoas têm instituições baseadas no ódio, porque você tem pessoas que estão comendo a comida das outras, né? Uhum. Isso é muito evidente. Mas nota, isso aí é o princípio da má distribuição de renda, né? Uhum. Quando você vai para as outras sociedades, né? A gente tem pessoas hoje que passam fome, mas a gente tem pessoas que vivem no luxo. Uhum. Né? Você está tendo um desequilíbrio, né, de distribuição de renda, que no filme se utiliza os alimentos, né, como... essa questão da distribuição de renda, né? E tem passagens que são muito interessantes, assim, né? Quando, né, o Cavanhaque tá lá com a senhora da entrevista, que ela vai tentando convencer, apresentar uma lógica, né? Ela tenta ir pela razão. Não, se cada um comer só o prato, né, daquilo que se precisa, todo tem alimento, e vai insistentemente falando com o pessoal do nível de baixo, E o Cavanhaque fala, mas por que você continua fazendo isso? Ela falou, não, porque essa é a forma da gente se organizar numa perspectiva melhor, né? Uhum. Ou seja, a senhora acreditava naquilo. Quando que dá certo? Quando o Cavanhaque vira o pessoal de baixo e fala, olha, se vocês não passarem a comer só o prato de vocês e fazer o prato pro nível de baixo como... a senhora tá propondo, eu vou cagar na comida e vocês vão ter comida cagada para comer. Ou seja, ele tem que impor o igualitarismo. Só dá certo quando ele é violento. Quando ele exerce a violência.
Dá a impressão que é mais para fazer a velha parar de encher o saco do que porque ele tá convicto daquilo, assim, sabe?
Olha aqui,
porra, ela não vai calar a boca, então deixa eu dar meu jeito.
Mas essa violência, ela escalona, uhum, né?
Sim.
Porque quando ela tá com ele tá com o cara da corda, né, o que que eles fazem? Aí eles exercem a violência propriamente dita, né? Porque aí eles passam a descer com a plataforma e a lógica é, ó, até o nível 50, porque eles estão no nível 4, né? E aí eles vão descendo até o nível 50. As pessoas comeram ontem, elas não vão comer hoje. Dali pra frente, a gente dá um prato pra cada um, até a gente dar prato pra todo mundo aqui presente no poço, uhum, né? E o ponto é, vamos fazer dessa forma, mas aí é violentíssimo, é dando pancada na cacete, no pessoal, é matando gente e tal. E o ponto é mostrar para as pessoas que o sistema pode ser diferente. Mas como? E aí aparece um cara lá só para dizer como no filme. Você tem que fazer a comida voltar para o nível zero. Porque quando a comida voltar para o nível zero, vão perceber que tem alguma coisa errada. E esse vai ser o ponto central. Você precisa mandar a mensagem, né?
Uhum. Nesse sentido, tem uma entrevista que o diretor deu, que ele fala que o ponto do filme justamente é esse, assim, não é entregar muita coisa mastigada e mais para promover reflexão. Então, meio que qualquer interpretação que a gente faça, ela é uma interpretação válida. E aí ele deu o ponto dele, né? Que isso é uma crítica ao capitalismo, né? Por essa lógica meritocrática, entre aspas, né? Pelo lugar que você está e o que você pode tirar de proveito em relação a isso. Mas é também uma crítica, segundo o diretor, ao socialismo, que do jeito que eles tentaram impor, eles tiveram que matar quase metade do presídio para fazer funcionar, né? Essa é uma leitura que ele traz. Mas aí, a cabo do que vocês estavam falando em relação...
E pode ser uma crítica ao socialismo utópico, né? Uhum, uhum. Que era a senhora da entrevista, que pela razão, pela lógica, não conseguiu convencer ninguém, e do socialismo na prática, né? Do comunismo na prática, porque foi muito violento, né?
Uhum. Sim. E aí, a cabo disso que vocês estão falando, eu penso também que, mais ou menos nesse trecho que a gente parou aí de apresentar o filme, em algum momento a mensagem para de ser importante para os demais que estão ali e se cria essa coisa de, não, temos que conscientizar o sistema, né? E aí, como sistema, talvez a gente pensa do pessoal da cozinha que está fazendo as coisas ou quem está gerenciando o poço.
Uhum.
Isso é esquisito, né? Porque quem é o sistema? Não são as pessoas que estão ali, né? Quando que muda essa persona, né?
Eu tenho... Assim, eu fico pensando... Eu acho assim, pensando agora que você falou do diretor, né? Tô pensando, porque eu não vi o que o diretor falou. Mas essa interpretação dele, eu acho que vem da deficiência do filme, pra mim, de não ter o lugar, não dar centralidade ao trabalho e à exploração, né? Porque aí vira, é isso, não, é porrada, né? Mas se os andares de baixo, pro meu ponto é assim, se eles estivessem fazendo a comida, os andares de baixo estivessem fazendo a comida, que os andares de cima comeriam e eles comeriam só restos ou nada, aí sim teríamos um negócio diferente, né? Aí podemos pensar realmente na aplicação ampliada, né, da perspectiva institucionalista, mesmo a perspectiva marxista, aí sim funcionaria. Por quê? Porque dá centralidade do trabalho. Agora, quando você tira a centralidade do trabalho, parece que é um problema apenas distributivo, que é o ponto do filme, é um problema apenas distributivo. E a produção, concordo, que é a questão central da economia institucional, é como as coisas são produzidas, por quem são produzidas e quem se apropria dessas coisas, sobe, né? E aí, vou fazer a crítica, né? É uma crítica à esquerda europeia que acha, e mesmo a nossa esquerda, né, que acha que é um problema apenas distributivo, né? E o filme coloca sempre, é basicamente isso, né? É um problema distributivo e não está colocando o quê? A produção como aspecto central, né? E o trabalho como aspecto central, e a apropriação desse trabalho nesse aspecto central. Então, para mim, ali está um ponto... podemos dizer, que até de uma esquerda liberal, né? O filme se encaixa numa esquerda liberal, porque o trabalho some. Então, para mim, esse é um ponto fundamental. E fica mais evidente agora quando você coloca a posição do diretor, o que, que ele está enxergando ali naquilo que ele fez. O bom é que a obra tem uma crítica, né, na sociologia da ciência, né, que os próprios criadores das obras, né, os clássicos, eles Será que ele sabe o que ele está fazendo, né? Será que ele tem consciência plena daquilo que ele está fazendo, né?
Porque não sabe,
né?
Tipo, não sabe.
Se a gente for pensar psicanaliticamente, você tem consciência exatamente daquilo que você está escrevendo? Qual tipo, o impacto da sua infância, da relação com a sua família, no artigo que você está escrevendo agora, né? Daquilo que eu estou falando agora. Você não tem consciência disso. E talvez isso permite o quê? Que as obras sejam analisadas de pontos de... tenham possibilidades de análise muito maiores do que aquilo que superficialmente o próprio autor acha que é a intenção dele, né? E isso, por isso as obras artísticas são tão importantes, né? E nesse sentido, bom, só respondendo essa questão, a não centralidade do trabalho faz isso ser ter dificuldades. Tem certas dificuldades de compreensão. Mas tem uma coisa muito interessante para mim, que é quando eles vão descendo, que é isso, na porrada. Vamos resolver isso na porrada, né? É sempre pela ameaça, né? É ameaça ao outro, né? Que aí você fala, bom, isso é um jogo... dá pra pensar em teoria dos jogos. Por quê? Porque eu tô te punindo. Se você não coopera, eu vou te punir. Se não coopera, eu não vou te punir. Mas então passa a ser do alto interesse do cara cooperar, porque não, ele vai ser punido, né? Mas, na verdade, o que aquele cara continua sendo egoísta, né? E essa discussão de onde vem isso não aparece, né? Não aparece da onde vem isso, né? Sociedades tradicionais não têm esse problema, né? E aí? Por quê? Porque elas são criadas no nosso tipo de sociabilidade. Mas tem uma questão muito interessante no final do filme, né? Que é esse ponto que o Fernando tá falando. Ah, levar algo, né? Que era panacota, né? Até lá em cima, ela voltar para as pessoas de fora verem que eles, de alguma maneira, resolveram o problema, porque sobrou comida, né? Isso é interessante, mas eu até anotei aqui. Coloca como se o sistema fosse feito de fora, né? Existe alguém criando fora e eu tenho que dialogar com essa pessoa que está criando, que criou esse sistema, né? Como um grande artífice, né? É uma forma até de se comunicar com Deus, né? Podemos interpretar dessa maneira, né? A forma de comunicação com Deus dizendo, olha, comemos da sua carne e bebemos do seu sangue, né? E aqui está a prova, né? Que a não, prova
isso
que
é
nós...
citado no filme, pelos espíritos.
Exatamente. E aqui está a prova de que nós nos elevamos, né? Que a prova é o alimento. E depois o cara fala, não, a prova é o menino, né? Porque eles chegam ao último andar, que é o andar...
A menina.
O andar 333, né? E eles chegam a esse último andar, né? Que é o primeiro andar, no fim das contas, né? O último seria o zero, né? O primeiro andar lá nos subterrâneos. E encontram... a filhinha da moça que estava procurando a filha por todos os andares. E é interessante porque essa filhinha, você vê, ela não está mal alimentada, assim, não parece que ela está sofrendo de alguma coisa, não está suja, não tem, ela só está lá escondida. E o que dá a impressão é assim, ninguém nunca foi pro último andar, ninguém nunca foi para o andar 333, né? Ninguém nunca se animou a ir ao último andar, saber o que acontece ali, né? E, na verdade, no último andar está a redenção, né? Porque no último andar está essa criança que vai comer a panacota que eles queriam levar para Deus, né? Mas, na verdade, ela é Deus, né? Então, essa mensagem, para mim, cristianismo no último volume, né? Porque é isso, né? Deus está em quem? Está no pobre, né? Deus está nos marginalizados pela sociedade. Ali está Deus e é essa moça. Né, essa menina, e aí eles elevam ela, né, ela sobe, e aí acaba o filme, né?
Eu tenho uma outra interpretação. Minha outra interpretação. Primeiro, né, eu concordo que dá a sensação que ninguém chegou no andar 333, mas durante o filme eles sempre vão colocando qual é o andar mais baixo, né? Inicialmente a senhora entrevistadora falou que era o andar 200, que ela sabia, porque ela trabalhava na empresa, que construiu o poço, e aí eles aparecem no 202, que é quando ela comete suicídio, né? E depois, quando ele está no 202, o Cavanhaque fica contando, né, o tempo que a plataforma fica, né, nos locais, e aí ele deduz que são 250 andares, né? Mas quando não tem ninguém vivo no andar, passa direto, então vai ser um número maior. Então, assim, você nunca sabe qual é o fundo do poço e ele sempre é mais fundo, né? Então acho que tem essa questão.
Isso.
E
tipo o Brasil, né?
Tipo o Brasil. E aí o que que acontece? Você começa a ter assim, o ponto central passa a ser, olha, a gente precisa redistribuir essa comida aqui, a Encontro Sábio. Não, não é só isso. Você precisa mandar uma mensagem para fora, né? Você precisa fazer algo para dar uma subvertida nesse sistema. E quando chega nesse momento do filme, o Cavanhaque, ele já está vendo os seus outros parceiros que faleceram, né? Primeiro ele começa a ver o óbvio, depois ele começa a ver a entrevistadora, né? E por fim, a última pessoa que na minha leitura não estava ali, que ele vê, é a menina. Né? A menina, para mim, não estava ali. Para mim, ali ele já está muito pirado, assim. Mas ele precisa dar um sentido. Né? Ele precisa dar um sentido pro porquê que ele tá no poço. O primeiro sentido que ele dá é algo que a gente consegue compreender, que é fazer a redistribuição. Depois disso não, tem que fazer sobrar a panacota para mostrar pro pessoal lá de fora que tem alguma coisa errada aqui. E no final tem que levar uma criança, essa criança que tá aqui, que não faz o menor sentido ela tá.
Uhum.
E por que que o meu ponto da criança não tá ali? Porque a entrevistadora falou para ele, falou, olha só, ela, a guria que fica procurando o filho, ela entrou aqui sozinha.
Uhum.
Ela não entrou grávida, e ela entrou acho que há 6 anos, não era isso? Tinha por um aí, número de anos que não é compatível com a idade daquela criança.
Uhum.
Né? Tipo, a criança já teria mais ou menos aquela idade. Né? Então ela não tá ali, o cara tá pirado. E ele se abraçou na mensagem que ele conseguia se abraçar ali.
Uhum.
O meu ponto é, o cara tava, né, num sistema que ele não concordava com as instituições daquele sistema, que ele nunca concordou, mas ele ficou precisando dar sentido à sua própria existência, por mais que cada vez mais esse sentido fosse sendo perdido.
Uhum.
E aí a minha questão é, isso somos nós nas nossas instituições.
Com certeza.
A gente pode não concordar e a gente fica tentando dar sentido à nossa própria existência.
Exatamente. Uhum. Mas
é uma viajada animal.
Não, mas duas interpretações muito boas.
Mas não são duas, são a mesma. Porque o fato da... Veja, ele enxerga na menina... Ele enxerga na menina uma saída, né? Ou dá uma explicação para o papel dele ali dentro, né? Ele tenta resolver o problema na cabeça dele. Agora, se a menina existe ou não existe, independe, né? Independe. Porque eu acho assim, eu posso pensar, a maneira como ele pensa, veja, a gente tem que pensar sempre numa perspectiva institucionalista, né? Não existe o pensamento sem base institucional, né? Então a gente, o que faz isso reproduzir e combinar instituições que a gente tem na nossa cabeça. Então, o que que esse cara consegue pensar em uma alternativa, né? Ou de pensar uma forma de sair daquele mundo ser explicado, daquele mundo ser resolvido, também está fundada nas instituições que ele está na cabeça. E a gente pode pensar, essas instituições também têm de cunho religioso, né?
Sim.
Então, por exemplo, quando ela fala, ah não, a moça, ela veio sem filho, ela é louca, ela não tem filho. Mas ele encontra a filha. O que a gente pode pensar nisso? Bom, mas isso é a mensagem. Não, Deus não teve filho, mas ele encontrou Jesus. O cara encontrou Jesus, né? Bom, judeu vai dizer que não existe filho de Deus. Não, mas... Ou seja, a gente pode pensar que ele reproduz na cabeça dele uma solução para a saída daquele mundo em termos das instituições que ele recebeu também, né? Então... Independe se a menina existe ou não, mas ele acaba reproduzindo nela essas instituições, né? E ele reproduz nela até nesse momento de última pensamento que ele tiver. Talvez ele morre, parece, no final, né? Mas e a menina é levada e ele resolve na cabeça dele o problema, né? O problema institucional através de outras instituições problemáticas, né? É basicamente isso. Então, acho que essas interpretações são a mesma no fim das contas. No fundo, é a mesma coisa. Porque não tem, a gente pode... É isso, o filme não é... Aquilo não é resolvido. O filme não é resolvido. Ele acaba com a menina subindo ali, Então,
é, fica para interpretação.
Fica para isso.
É. Ainda, voltando na entrevista do diretor, o filme tem um final, mas durante o processo de edição eles optaram em terminar ali. Justamente para promover esse tipo de discussão.
Ótimo.
E tem coisa que você não precisa botar um ponto final, dá para deixar as pessoas terminar na cabeça delas. Assim, esse foi o ponto dele.
E isso é a grande prova que diretores de filme não tem que dar entrevista.
É.
Porque, quer dizer, poderia ser pior. Poderia ser pior.
É, igual um pintor ficar explicando o quadro, né?
É, eu apaguei essa parte aqui.
É, não explica, deixa as pessoas interpretarem, entendeu? Não,
isso é o mais curioso. Tem que dar explicação. O cara faz um negócio super metafórico e numa entrevista ele quer ele botar destrói, isso cartesianamente, sabe?
Exato. Bom,
mas é bom, é um ótimo filme, eu gostei.
Pessoal, esses últimos 5 minutos aqui, eu me arrisco a dizer que foi a maior viagem que a gente já teve nesse podcast.
Mas o filme
pelo menos é que foi pro ar,
isso,
sim.
Cara, se propõe a isso, se propõe. É um bom filme, vai estar na minha lista de filmes. Introdução.
Isso, indica para alunas e alunos.
Eu indico.
Sensacional.
Eu indico.
Sensacional.
Porque eles, novamente, é assim, tem todas as críticas, eu já fiz crítica pra caramba aqui pro filme, mas ele mostra a questão do auto-interesse não é central, né? A nossa sociedade não é organizada pelo auto-interesse. A nossa sociedade, e é a sociedade capitalista, é organizada pelo poder de submeter ao outro, pela capacidade de causar dano ao outro. Esse é o ponto. Esse é o ponto.
E isso o filme mostra bem, né?
Exatamente.
Isso o filme mostra
então,
bem.
Os problemas da nossa sociedade não são solucionados por alternativas que não levem em consideração isso. Né? O capitalismo é ódio. É ódio. É isso.
Mais uma vez, encerramos o episódio numa vibe super alto astral. Todo mundo se sentindo bem pra caramba, né?
Pessoal, como sempre, tempo é uma questão, mas mais uma vez eu tenho aqui uma última pergunta. O que vocês levariam para o poço? E qual seria a refeição que vocês iam pedir?
Meu Deus.
Cara, não, mas aí eu precisaria saber uma coisa, que eu não ficou muito claro no filme. Eu acho que ele
vai perguntar, eu também não sei.
Eu acho que ele não sabia para onde ele estava indo, né?
Dá a impressão que algumas pessoas ali sabiam para onde estavam indo, tanto é que sabiam o que tinham que levar para se virar lá dentro. Mas não todo mundo, como ele, por exemplo, não sabia, né?
Uhum.
É, se eu não soubesse, com certeza eu levaria um livro também. Eu faria igual a ele. Se eu não soubesse, eu levaria um livro que eu quero ler, assim e tal. É, eu faria isso. Se eu soubesse, eu levaria uma arma. Se eu soubesse, eu levaria uma arma.
Entendeu? E a comida
uma
favorita?
Arma branca e tal. Puta, comida. É tão difícil falar em comida favorita, cara. É muito difícil, cara. Comida
sabendo
favorita.
O que é, eu ia pegar um troço super calórico, assim.
Sei lá, exatamente.
Uma macarronada, um negócio muito... Não ia ser escargot, não.
É. Não, eu chego numa que responde a sua demanda. Feijoada. Adoro feijoada.
Feijoada
e é super calórico também. É. Então.
Eu ia pedir uma feijoada também. Feijoada. Ia carregar comigo, tipo uma... Outro dia eu fui no supermercado, cara, e tinha uma goiabada... Que sem brincadeira, o negócio tinha uns 10 quilos.
Caramba.
Sabe? É um círculo gigante. Assim, eu levar um desses aí, ia ficar comendo ali.
Pô, 10 quilos de goiabada?
É, um negócio absurdo. Eles fazem nos tachos, faz aqueles tachos de cobre. E é uma
caramba.
Coisa absurda, assim, durona, sabe? Do goiabada cascão. Ia levar um desses.
Goiabada cascão é fantástico.
Posso ficar,
né?
Posso ficar uns 5 anos no andar 333, tô tranquilo.
Se ia chegar lá, não sei.
Sozinho,
e você, Fernando? Sozinho. Responda aí também. Tu vai levar o Nevado?
É, pois é. Se eu soubesse, Nevado, não, né? Se eu soubesse, o que é? Cara, acho que as respostas não mudam muito, não. Se eu soubesse qual era a finalidade do posto, eu também ia levar uma arma ou algo que poderia ser utilizado como uma arma. E que nem eu falei, ia ser uma comida super calórica, assim. Ou em grande quantidade, não sei.
É um
algo
prato.
Nesse sentido. É. Então acho que ia ser uma macarronada, algo nesse sentido mesmo.
Perfeito.
Carboidrato pra caralho.
Você come e, tipo, 3 horas depois precisa comer mais coisa, né?
É, tem isso também, né?
Rápido.
É absorve rápido, é verdade.
Leva um costelinho.
Mas agora o Manuel falou um negócio, você poderia escolher levar uma comida no lugar de um livro?
Eles falaram que pode levar qualquer coisa. Foi claro.
Ia levar 10 quilos de goiabada.
Exatamente.
Entendi. Sensacional. Não resolveu o filme.
Não, e com a goiabada dá pra agredir o próximo também.
Com 10 dá goiabadada na cabeça.
Comida, agride.
É, maravilha. Troca um dedo por uma goiabada.
Tá certo.
É isso, pessoal.
É isso.
Quero lembrar a nossa audiência que estamos nas redes sociais. No Instagram nós somos @economiaunderground e no Twitter nós somos @ecounderground. Eu vou mandar um abraço aqui para o diretor que trouxe esses pontos aí para colaborar na nossa discussão e contrapor alguns dos argumentos aqui e estragar o final, né?
Qual o nome do artista aí, Fernandão? Você lembra?
Putz, deixa eu ver aqui, eu não lembro não. Vocês têm abraços, vocês podem ir procurando enquanto eu acho que...
Cara, eu gastei, né? Nós gravamos dois episódios na sequência, eu tinha duas ponderações, eu tinha um abraço, né, e uma interação. Eu gastei os dois na mesma gravação, então nesse momento especificamente eu não tenho um abraço, mas eu tenho história de bastidor. Pode ser uma história de bastidor?
Pode, por favor.
A gente correu um risco sério de não conseguir terminar de gravar esse episódio, né?
E por quê?
Porque minha esposa saiu de casa, né? E eu tô com a Isabela. Ah. E ela tá dormindo. E eu tô monitorando ela pelo celular, né? Ela não acordou em nenhum momento.
Tá vendo? Assim.
Mas isso foi nos últimos 20 minutos de gravação. Na verdade, pô, só a gente toma conta dela, né? A gente fez essa opção, o que deixa a nossa rotina muito mais difícil, né? Então, assim, pra um sair de casa, o outro tem que estar com ela, uhum, né? Tipo, assim, um fazer uma coisa sozinho e tal. E aí chegou um determinado momento que ela me avisou no meio da gravação. A minha esposa me avisou, olha, a Isabela dormiu. Eu falei, pô, se você quiser ir saindo, já tá terminando aqui. Eu monitoro ela no celular.
Perfeito.
Né? Aí ela falou, não, beleza, eu tô monitorando aqui, tá bonitinha, quietinha, não tá se mexendo.
Então
eu
vou mandar um abraço pra ela também.
Abraço pra Isabela, que colaborou com o episódio.
É, colaborou, muito que durma
bom.
Bem, né?
Isso, muito bom, muito bom.
E vocês têm abraço?
Não.
Não?
Não,
ok.
Hoje
então.
Não.
O nome do diretor coisas, é. Eu não sei se é Galder ou Galder. É. Gastelu Urruitia, uma coisa assim.
Nossa.
É um sobrenome composto. Vocês já viram sobrenome composto?
Ah, tem bastante. Tem bastante.
Com hífen assim?
É.
Gastelu
Urruitia. O grande economista Luiz Carlos Bresser Pereira?
Ah, verdade, é. Assim. Verdade.
Bresser Pereira, exatamente.
É então isso, é pessoal. Isso. Tranquilo?
Fechou? Forte abraço
feito.
A todos.
Falou,
e até
pessoal.
Semana,
até
que
semana que
vem.
Abraço,
não
tchau.
Cai no poço.
Este episódio contém trechos de Matéria Primórdios de Mark Snow e inserções de Giveaway e Netflix.